Bom dia. Nós vamos novamente para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. O apóstolo Paulo, ele, na primeira carta, as muitas exortações dirigidas ao seu companheiro de lutas, as muitas advertências, Paulo, ao terminar aquela carta, ele fala algo para Timóteo. Se você quiser depois já olhar aí, capítulo 6 e verso 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. E ele, Paulo, diz um amém, esperando que essas verdades inflamasse o coração desse servo. Eu tenho certeza que nesta manhã nós estamos com os nossos corações inflamados pelas verdades tão solenes, tão sublimes. Paulo as chama de as riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas, na carta aos Colossenses. E quando nós também olhamos para a primeira carta, Paulo diz que aquela igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade, ela é a igreja do Deus vivo. E eu estou pensando que Deus é esse guardião desta casa, mas que confiou a nós, ele tem confiado a nós aqui, neste mundo, nessa dispensação, esse bom depósito, esperando de nós que, como guardião, como mordomos que recebemos para guardar, mas não só guardar, mas proclamar também. No mesmo tempo que a igreja defende, ela proclama. Não basta simplesmente guardar, mas é proclamar. É necessário que o mundo saiba, conheça os propósitos de Deus. E é nesse propósito que Paulo chama Timóteo. Ele deseja que esse servo, de fato, tenha as chamas do fervor reacesa. Ele começa o capítulo 2 falando: Timóteo, fortaleça-te na graça. Os dias são maus, precisamos da graça. E quando chegamos, então, quase no final do capítulo 2, do versículo 15 até o 24, temos verdades tão sublimes, advertências tão oportunas, reais para os nossos dias. Eu quero ler os últimos versículos, a partir do verso 15. A partir do verso 15 do capítulo 2... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e a tornar a despertar, despreendendo dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Irmãos, eu queria ainda, no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, há um versículo que eu quero lê-lo, Isaías 1, e pensando nesta manhã, que os ataques não são novos, as verdades de Deus, a casa de Deus sempre foi algo, o lugar que o inimigo tentou atacar nos dias dos reis, quantas coisas introduziram na casa de Deus, olhando no aspecto ainda na dispensação passada, aquele lugar que Deus desejava habitar, verso 13. Eu quero focalizar, há uma frase aqui que chama minha atenção, eu quero ler todo o versículo, mas vou destacá-la. Verso 13, não continuei a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Essa última parte, irmãos. Não posso suportar iniquidade. A atualizada diz, associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar. Irmãos, nós estamos vivenciando dias de ruína, dias de trevas, igrejas que perderam totalmente o caráter de igreja local. Há nome de igreja, mas quando você vai a uma aproximação, você percebe que não há nada, absolutamente nada que identifique que o Senhor é a centralidade daquele ajuntamento. O que atrai aquelas pessoas são aquilo que elas encontram, que dá prazer, o que elas gostam. O que muitas vezes os coloca unidos não é o Senhor. O profeta diz que, Isaías diz que o Senhor não podia suportar mais a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu quero lembrar de uma outra passagem, vou citá-la, não vou ler agora, referindo à casa de Deus ainda. Nos dias de Neemias, estava olhando nos dias de Neemias, após a construção dos muros, após a construção do templo, mas uma coisa nos chama a atenção ali. O capítulo 4, cada família está construindo de fundo da sua casa, cada família está com a obrigação de levantar as portas, os sacerdotes começando de frente da sua casa, cada um deles colocando as portas e ferrolhos, ou colocando trincas, fechaduras. E você lê o capítulo 4 de Neemias, você percebe que um sacerdote chamado Eliasibe, Você não vê ele colocar trincas. Você não vê ele colocar fechaduras. E os anos vão passando. E lá no capítulo 13 você percebe que um homem chamado Tobias, Eliasib deixou as portas abertas, sem trancas, para que o Tobias, o seu parente, havia uma ligação parentesca que unia os dois. E ele queria então dar um lugar para esse homem na casa de Deus. E diz que Tobias se alojou lá, onde outrora era lugar que era guardado as ofertas. Irmãos, ficamos horrorizados em ver quantas coisas introduzidas na igreja de Deus, quantas inconveniências, quantos homens que o caráter deles, olha, você percebe que não há vida, não há nada de Deus. Essas coisas estão acontecendo, estou citando isso porque nós estamos olhando aqui, o texto nos mostra que esta casa que começou sendo aquela casa, a casa de Deus, algo tão simples, tão singelo, uma casa grande, uma casa com tantas coisas. Lembrando da parábola de Mateus 13, o pai de família semeou no seu campo a boa semente. Ele semeou no seu campo a boa semente, veio o inimigo enquanto ele dormia e semeou também o joio. Eu estou entendendo, irmãos, que estou pensando na cristandade, nesse ambiente, dessa profissão que todos professam. Eu não estou pensando na parábola de Mateus 13 como sendo esse lugar da igreja, aonde o Senhor confia a nós que preguemos a palavra dele. Marcos diz que se alguém pregar, pregue a palavra. É só a palavra. A igreja não tem outro método, não tem outra maneira de confrontar o pecador a não ser pelo evangelho. Mas algumas coisas vão sendo acopladas, vão sendo de alguma forma colocadas por conveniência humana ao ajuntamento solene. Não perguntamos em momento algum se o que estamos fazendo tem respaldo das Escrituras, se nós temos o apoio das Escrituras. Mas é porque gostamos, é porque de fato gostamos daquilo, achamos bonito. E isso, de alguma forma, vai ajudar o Evangelho. Isso vai, de alguma forma, tornar o Evangelho atrativo. Uma reunião que só tem pregação do Evangelho fica uma reunião enfadada, é o que alguns dizem. Precisamos ter algumas coisas mais associadas a esse ajuntamento. E o apóstolo Paulo, então, ele deseja que Timóteo, como um servo que já tinha provado a sua lealdade, ele o chama de fiel, companheiro fiel. Ele fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu estava olhando, irmãos, naqueles dias, da palavra aprovado, a sua conotação, os que fabricavam o dinheiro naqueles dias, não havia o dinheiro em papel, mas era em moeda, e havia o risco, a possibilidade da falsificação. E esse dinheiro era entregue a algumas pessoas que tinha como objetivo guardar. Esses homens recebiam o nome de docmes, eram guardadores, homens provados, que iriam se esforçar para manter, guardar aquilo que foi de fato entregue a eles. Paulo não tinha dúvida de que esse servo de Deus, esse homem de Deus, ele é chamado em outro lugar de homem de Deus, para que ele apresentasse a Deus, procura apresentar-se a Deus aprovado de morte. Você não vai ser alguém agora, exposto agora a uma prova, mas você já é alguém aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Será, irmãos, que nós podemos, na semelhança desse bom depósito que nós recebemos, esse bom depósito que o Senhor confiou a Paulo como apóstolo? Eu estou pensando em Efésios, colocado como fundamento, os apóstolos como fundamento, a doutrina dos apóstolos, que nos é entregue, que nos é dada, e não nos permitindo mudar absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Paulo queria que Timóteo pudesse manejar. Ele diz, para que você maneje bem a palavra da verdade. Creio que essa verdade não está sendo endereçada simplesmente a Timóteo. Mas aqui nessa manhã, eu creio que a todos nós que somos salvos, Paulo usa aqui uma palavra obreiro, uma palavra que tem uma conotação em nossos dias deturpada. Estou entendendo que de uma forma genérica aqui, ele se dirige a homens e mulheres. É necessário que as nossas irmãs também tenham esse conhecimento das Sagradas Escrituras para que possam manejar bem essa palavra. Para que possam ser guiadas por essa palavra. Para que possam usar essa palavra também. Paulo, ele vai dizer isso a Tito. Para que possam instruir as irmãs mais novas, mesmo na conversação particular, é necessário que haja conhecimento dessas verdades. Não é que uma irmã não há nenhuma participação pública, que ela não tenha que estudar as Sagradas Escrituras. Estou entendendo que a conotação aqui, obreiro, ela tem uma abrangência, podemos dizer, a todos nós que somos salvos. O Senhor espera que nós tenhamos deleite em estudar a sua palavra e poder usá-la como algo que de fato tem o seu objetivo. Procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem. A ideia aqui é de uma máquina cortando em linha reta. É de uma máquina que ela vai aplanando, ela tem um alvo, ela tem uma direção, e ela vai aplanando. E quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que o que deixamos para trás não há desvio, não há nada torto. A conotação obreiro aqui, não há título, não há algo que separa, não é algo que coloca alguns em uma posição privilegiada. As pessoas perguntam quem é obreiro, fulano de tal é obreiro, não é obreiro. Somos todos obreiros. Se de fato não estamos honrando, se não estamos servindo, talvez há alguma coisa errada. Deus espera que eu descubra esse lugar meu, como diz Paulo a Timóteo, para que despertasse o dom que havia nele. Para que Timóteo despertasse esse dom que havia nele e descobrisse esse lugar de servir essa casa. Como você, meu irmão e minha irmã, tem procurado viver, procurado se apresentar ao Senhor. Eu quero mais uma vez me reportar nos dias de Samuel. Eu estou pensando naquela mãe cujo nome Ana, ela olhava para o sacerdócio corrompido, nos dias de Samuel, vivia num lar perturbado, vivia num lar que não tivesse de acordo com o padrão bíblico, como nós ouvimos aqui. E aquela mulher era angustiada por aquilo que ela via lá no templo, lá em Siló, na casa de Deus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas eu estou lembrando que aquela mulher desejou que, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu quero dedicá-lo ao Senhor. E nós então olhamos ali que aquela mãe, ela tem esse anseio respondido, Deus responde a oração de Ana. O Senhor dá a Ana um filho, aquele menino cresce em meio àquelas perturbações, aquela corrupção dos filhos de Eli, do próprio Eli. Mas uma coisa nós podemos ver, que a educação de Samuel, a influência da sua mãe, o poupou das influências dos filhos de Eli. Eles não conheciam o Senhor. Samuel vivia uma vida apartada. Samuel, embora estando naquele ambiente corrupto, naquele ambiente sujo, ele não se corrompeu, ele manteve-se livre. Mas uma coisa que me chama a atenção, diz lá o texto, no capítulo 3, que as visões eram raras. As visões eram muito raras, porque Deus não falava em meio à escuridão de pecados. Mas havia juízo. E olhamos então no capítulo 3, Deus chamando aquele jovem, Samuel deitado ali, ele pode ouvir aquela voz chamá-lo: Samuel, Samuel. Samuel ainda é novo, não tem a experiência, não havia ele mesmo ouvido essa voz antes. Ele vai a Eli e fala com Eli assim, assim, assim: torna-te deitar, meu filho. E Samuel torna a deitar e ele recebe orientação: se ele ouvisse novamente o chamado, correspondesse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu quero dizer, irmãos, que em meio a essa escuridão que nós estamos vivendo, Deus está ainda chamando. Essa palavra se aplica a mim, a você: procura apresentar-te a Deus aprovado. Talvez até aqui a nossa vida, talvez temos traçado um caminho torto, o caminho da conveniência, o caminho que agrada a homens, o caminho que de fato nos coloca numa posição privilegiada diante dos homens, aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E o Senhor está dizendo para nós: procura apresentar-te a Deus aprovado. O Senhor tem falado conosco nesses dias e vai continuar falando. O Senhor quer que desperte, nós saímos dessa inércia, dessa mornidão, desse estado de descompromisso, e nos unirmos a Ele, e não nos envergonharmos do que as pessoas vão dizer de nós. Vamos perder amizade, vamos perder amigos. Talvez o nosso ciclo social, talvez o ciclo de amizade vai diminuir, ele vai estreitar. Possivelmente os convites não serão tantos, mas a quem nós vamos procurar agradar? A quem nós vamos procurar realmente agradar? A Deus ou aos homens? Que de fato possamos desejar nesses dias colocar-nos diante do Senhor e dizer: Senhor, o vaso é frágil. O vaso é fraco, mas a excelência que está dentro dele tem esse poder transformador, esse poder de transformar o meu viver, a minha vida, me tornar um vaso útil, Senhor. Eu quero descobrir o meu lugar nessa casa. Eu quero descobrir o meu lugar nessa casa, Senhor. Eu quero ser um vaso para a honra. Senhor, até aqui a minha vida tem sido uma vida que desonra, uma vida que não traz nenhuma glória para o Senhor. Até aqui, Senhor, eu tenho vivido para mim mesmo, para as minhas paixões, para os meus desejos. Ele fala para Timóteo na primeira epístola, foge dos desejos da mocidade, Timóteo. Foge. Ele reitera essas mesmas exortações nesse capítulo. E agora algo nos surpreende, irmãos, que Timóteo não é mais aquele jovem lá de Listra e de Icônio, possivelmente entre os 37 e 40 anos de idade. As tentações continuam sondando os nossos corações, mesmo maduros. É possível que as tentações ainda nos rodeiem, ainda nos sondam. E por isso Paulo fala a Timóteo, foge também das paixões da mocidade, Timóteo. E ele fala aqui de falatórios profanos, falatórios que produzirão maior impiedade. Ele fala que a palavra desse irá como gangrena, entre os quais ele cita aqui dois homens, Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Irmãos, aqui Paulo dá nome. Ele dá nome às coisas que ele fala. Isso é o caráter de Paulo. É o caráter dele. Ele fala na igreja de Corinto, porque eu fui informado pelos da família de Cloé. Paulo não fala as coisas assim, não, eu vou falar, mas não posso falar, dá nome. Eu não vou, ele dá nome. Irmãos, e nós sabemos de nomes, de homens que estão corrompendo o povo de Deus. Nós sabemos daqueles irmãos que já declararam, o clericalismo está tão claro para eles. O irmão diz que o Senhor odeia o divórcio, não temos dúvida, mas ele odeia o clericalismo. Ele odeia. E nós não podemos gostar daquilo que o Senhor odeia. Ele fala de Emineu e Fileto, os seus ensinos perversos em relação à ressurreição de Cristo. Ela já havia ocorrido, já havia acontecido. Eu li a forma de pensamento, talvez no ato batismal, aquilo ocorreu exatamente ali. Você foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Essa é a ressurreição que eles de fato diziam ter acontecido. A outra era, de fato, quando alguém cria, ele ressuscitou para uma nova vida. Isso já aconteceu, isso não vai acontecer mais. Vemos isso lá em Corinto. Vemos isso acontecer lá em Corinto, esses ensinos afetando a fé dos irmãos. Outros ensinos, como lá em Colossos, dizendo que o Senhor Jesus não era Deus. Era uma emanação que de fato havia originado de Deus, mas havia ao longo do tempo perdeu a essência, perdeu o poder. E ele mesmo não podia salvar o homem totalmente. Era necessário que houvesse uma intervenção de coisas inexplicáveis, como eles vão mencionar de culto aos anjos e outras coisas mais lá em Colossos. Que a salvação era algo intransponível que o homem não podia alcançar só através do Calvário. Desviaram da verdade. Irmãos, quantos irmãos, quantas igrejas têm se desviado da verdade? Desviaram da verdade, literalmente. É mais um clube social do que uma igreja de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele é muito claro ao falar, ao encerrar aquela epístola, Hebreus 13, ele fala: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O arraial religioso, esse arraial contaminado, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, identificando-se com Cristo fora desse sistema, esse sistema mundano, esse sistema religioso. No verso 19, Paulo diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Eu estou pensando, irmãos, desse firme fundamento. As verdades tão solenes, aquelas verdades que levaram aquelas 3.000 almas a perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqueles cristãos que desejavam aprender mais de Cristo, mais da sua vida, mais do Senhor. Agarraram naquelas doutrinas como se fossem as joias mais preciosas que haviam adquirido na vida. E esse mesmo fundamento tem sido entregue a nós. Esse fundamento, esse conjunto de ensinos que compõe a igreja do Novo Testamento. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, garantia de inviolação. Ele é inviolável, e por ele ser inviolável, o Senhor nos chama para lutar como soldados nesta guerra. Nos chama para correr como um atleta, a dedicar, a nos esforçar o máximo possível, a lutar legitimamente. Muitos estão lutando, mas não estão lutando legitimamente. Estão apresentando um evangelho, entre aspas, falsificado, como Paulo fala, outro evangelho aos Gálatas, outro Jesus. Igrejas, me permita dizer, galpões, salões que vão enchendo de pessoas não transformadas, pessoas que nunca provaram arrependimento para com Deus. Agora ele fala assim: o firme fundamento. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor conhece, e aqueles que de fato conhecem, pertencem ao Senhor, reciprocamente também conhece. Que pertence a ele. E agora Paulo fala que há de haver uma manifestação visível. Uma vez que há, se o Senhor nos conhece, ele diz, e aquele que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Apartar desses ensinos perniciosos. Apartar, irmãos, é literalmente separar. Não há como mais andar juntos. Princípios foram violados, princípios são atacados e nós não podemos atrelar, dar as mãos e dizer que podemos caminhar juntos, que isso não fere o Senhor. Aparte-se da iniquidade. É necessário haver essa separação. O Senhor já nos tem separado. Através da salvação, nos separou para ele, mas o Senhor quer que haja agora na nossa vida prática essa compreensão que não podemos continuar caminhando da mesma maneira. Mas eu estou pensando aqui no aspecto aqui congregacional, na nossa vida, podemos pensar como igreja de Deus e manifestamos de que maneira? Como nós manifestamos o nosso testemunho como igreja? Em uma localidade reunindo tão somente ao nome do Senhor Jesus. Como ele sendo a centralidade das reuniões. Nós não vamos colocar nada, irmãos, para agradar ninguém. Nós não vamos colocar nenhum adereço, nada para embelezar uma reunião que não seja a pregação do Evangelho. Não. Nada, 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 absolutamente nada que venha substituir a pregação do Evangelho. Eu estou pensando nesses que agora estão nesta casa. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém purificar dessas coisas, serão vasos para a honra, santificados e idôneos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Qual tipo de vaso nós desejamos ser? Que vaso nós desejamos ser? Quantas verdades nos têm sido, irmãos, anunciadas? Quantas verdades nós temos já acumulado no coração? Ou melhor, acumulado na mente, não no coração, e essas verdades não têm influência no nosso viver. O Senhor quer que haja de fato essa compreensão, essa separação. Eu quero ler dois versículos, Isaías 52, verso 11, e já encerrar. Duas citações quero ler. Isaías 52, verso 11, e 2 Coríntios 6, 17. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis em coisas imundas, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Ainda pensando em 2 Coríntios 6 e 17, pensando nessa separação, pensando nesse mundo em que nós estamos vivendo, em que uma grande massa diz que professa ser sal, ser crente, serem pessoas que conhecem a Deus. Olha bem, o Senhor quer que nos apartamos. Estou pensando como nós vamos proceder. E ele fala em 6:17, por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Que Deus, na sua graça, nos ajude, nos dê realmente forças nesses dias de densas trevas. Que o nosso conhecimento de Deus a respeito do como o Senhor quer que essa casa seja guardada, como Ele quer que, de fato, possamos manifestar o nosso testemunho andando nessa casa, pensando não só no nosso ajuntamento solene, mas nesse mundo também, como nós vamos nos comportar nesse mundo. Como o Senhor tem zelo por essa casa. Paulo queria que Timóteo pudesse andar naquela casa. Escrevo-te essas coisas esperando ver-te bem depressa, para que se eu tardar, Timóteo, você saiba como convém andar nessa casa. A casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Irmãos, que as pessoas possam nos conhecer, que as pessoas possam conhecer o nosso caráter, a nossa vida. Mas que também não sejamos covardes de esconder essas verdades, de ficar com essas verdades só na nossa mente e não no nosso coração. Que isso influencie grandemente a nossa vida pessoal, mas a nossa vida coletiva também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém.